Ontem nós estávamos vendo sobre o Mishnah da Belazar Ben Azaria. Nós mencionamos ontem que ele foi presidente do nosso povo por um tempo curto. E mencionamos também sobre o fato dele às vezes fazer o discurso no Shabbat e às vezes não. Vamos entender direito o que aconteceu lá. Tem uma história bem longa que o Tratado de Brachot conta. Tagmará conta aqui, agora está falando sobre a reza de Arvit, e tem aqui uma discussão, se a reza de Arvit é reshut ou chová, o que significa? Se a reza de Arvit é obrigatória e a pessoa deve fazer de qualquer forma que seja, ou se tem alguma mitzvah, que ele agora tem que optar ou fazer a mitzvah ou rezar Arvit, se ele pode fazer a mitzvah em vez de rezar Arvit. Essa é a dúvida que a Agmará tem aqui. Existem duas opiniões. E a Agmará conta que o Rabban Gamliel sustenta que é chová, que é obrigatório e não tem história. E conforme Rabbi Yoshua, se tem alguma mitzvah que a pessoa precisa fazer naquele horário, então ele pode fazer essa mitzvah e não rezar Arvit. A Agmará conta que veio uma vez um talmid errado, um aluno, que no começo a Agmará não conta o nome. Por que não conta o nome? Porque já que vai ter aqui toda uma bagunça, então não quer falar o nome de alguém para depois ficar achando, ah, ele causou a bagunça, mas depois que a Agmará termina de contar tudo e já está tudo apaziguado, a Agmará fala o nome dele. A Agmará diz, um aluno veio perante Rabbi Yoshua e perguntou para ele, reza de Arvit é o quê? Obrigatório de qualquer jeito ou se tem uma mitzvah pode fazer a mitzvah? E Rabbi Yoshua falou para ele que se tem uma outra mitzvah, você pode fazer outra mitzvah. Aí esse aluno veio perante Rabban Gamliel. Rabban Gamliel era Nassi, era o presidente. E perguntou para Rabban Gamliel, qual é a lei? Rabban Gamliel falou o contrário. Falou que a lei é que é obrigatório e não tem história. Não pode fazer outra mitzvah, tem que primeiro rezar. Então, disse o aluno para o Rabban Gamliel, mas o Rabbi Yoshua falou diferente. Então ele falou, espera um pouquinho. Vamos esperar todos os grandes sábios se ajuntarem aqui na casa de estudos e vamos analisar o caso. Quando lotou, o sujeito levantou de novo e perguntou. Fez uma pergunta. Falou, a reza de Arvit, qual é a lei dela? E aí o Rabban Gamliel falou, é obrigatório e não pode largar ele nem por outra mitzvah. Aí falou Rabban Gamliel para os sábios que estavam lá e falou, será que alguém aqui discorda? E responderam, inclusive Rabbi Yoshua respondeu, não, tem ninguém que discorda. Então, falou Rabban Gamliel, peraí Rabbi Yoshua, falaram em seu nome que você disse que é para largar Arvit e fazer a mitzvah. Ele falou, Rabban Gamliel falou, Yoshua, se levante e fique de pé, para que a pessoa aqui testemunhe que ele ouviu diretamente de você o contrário. E Rabbi Yoshua ficou de pé. E Rabbi Yoshua falou, olha, uma pessoa viva pode negar as palavras de alguém que já está morto. Mas uma pessoa viva não pode negar as palavras de alguém que está vivo. Quer dizer, o que você quer? Que eu vou falar agora contrário ao perguntador? Se ele está falando que foi isso que eu falei, foi isso que eu falei, não tem como negar. Na verdade, Rabbi Yoshua não queria criar polêmica. Perguntou para mim sozinho, eu posso falar uma coisa. Agora que está aqui, eu não quero gerar polêmica. Então ele ficou quietinho na dele, não tem ninguém que discute isso. Rabban Gamliel falou, a gente aceita a opinião do Rabban Gamliel, ele é o chefe, e se ele falou, está falado. Mas agora você quer que eu diga que eu não falei? Não posso falar uma coisa dessa. E aí Rabban Gamliel continuou estudando, continuou dando a aula ou alguma coisa do gênero, e Rabbi Yoshua continuou de pé. Se o Nassi não falou, pode sentar. Ele ficou de pé. Quando ele ficou de pé, ele ficou de pé. Antigamente, quando davam aulas, não tinha microfone. Então, quando era um lugar muito grande, tinha alguém que era chamado Turgeman. Ele era o microfone humano. Então o sujeito, eles eram geralmente sábios bem velhinhos, eles falavam, e esse sujeito do lado tinha uma voz potente e repetia para o povo poder ouvir. Então falaram para o Chutzpita Turgeman, para de repetir as palavras da Rabban Gamliel. E aí começou todo um zum 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 ali. Falaram, opa, Rabban Gamliel, até quando nós vamos deixar o Rabban Gamliel oprimir desse jeito Rabi Yoshua? Rabi Yoshua está lá de pé. No final das contas, eles sentiram mal, um desrespeito para ele. Falaram, olha, Rosh Hashanah, no ano passado, ele também já oprimiu ele. E na história do Rabi Tzadok, ele também oprimiu. Terceira vez, não vamos deixar mais passar. O que aconteceu nessas outras duas histórias, resumindo? A história do Rabi Tzadok é o seguinte, pela Halakha, a Torá diz que quando tem um Bechor, um animal primogênito, kasher, deve-se fazer um korban dele. Se aparece um defeito nesse animal, que não dá para fazer korban, então o Kohen é que come esse animal. Em casa, faz chitar em casa, come em casa. Um Kohen, agora quando o Beit HaMikdash foi destruído, não tem mais Beit HaMikdash. Se um Kohen ganha um Bechor, ele precisa agora esperar aparecer um defeito. Então a pessoa espera aparecer um defeito e dá para o Kohen comer. E aí lá tem uma discussão na Gemara, na Sechet Bechorot, se o Kohen vem e fala que o animal, esse animal aqui está com defeito, a gente acredita nele, ou a gente diz que ele de propósito colocou um defeito, ele fez um defeito, isso é proibido, ele fez de propósito um defeito para ele poder comer. Então a Gemara fala que a gente não acredita no Kohen. Por quê? Porque ele tem interesse em comer. Então pode ser que ele colocou o defeito. Agora lá teve um caso onde Rabi Tzadok, que era Kohen, Rabi Tzadok, um dos grandes, grandes mestres do Talmud, ele tinha um animal que estava com defeito e ele disse que apareceu um defeito. Então a gente tinha uma dúvida se você acredita nele ou não. Rabbi Gamliel disse, a regra é para todos Kohanim. Rabbi Yoshua falou, pera, Rabbi Tzadok, você está maluco? Você acha que o Rabbi Tzadok vai mentir para a gente, vai inventar, ele vai colocar um defeito? Um grande mestre, ele não vai fazer uma coisa dessa. Então tinha essa discussão. E lá também o Rabbi Gamliel mandou ele ficar de pé, entre aspas, de castigo por ter falado o contrário. A outra história é no Tratado de Rosh Hashanah, quando a Gemara conta que teve um caso antigamente, como nós sabemos, o Rosh Chodesh, o primeiro dia do mês, era baseado em testemunhas que viram a lua nova. E lá tinha uma discussão num determinado caso se era para aceitar aquelas testemunhas ou não, se eles estavam falando a verdade ou não. Rabban Gamliel aceitou, Rabbi Yoshua, o contrário. Rabban Gamliel não aceitou, Rabbi Yoshua aceitou, agora não lembro qual foi, quem que aceitou, quem não, não lembro, tem que olhar na Gemara lá. De qualquer forma, conforme Rabbi Yoshua, Yom Kippur cairia no dia seguinte do que conforme Rabban Gamliel. Que depende, se nós rodeixem hoje ou amanhã. Então Rabbi Yoshua, para ele mesmo, ele achou que nesse caso, Rosh Hashanah é no dia seguinte, Yom Kippur é no dia seguinte. Então ele queria fazer Yom Kippur dois dias. O dia que Rabban Gamliel falou, porque é o chefe do tribunal e assim ficou a Halakha. Mas ele queria fazer também no dia que ele achava que Yom Kippur. Como que eu vou profanar o dia que eu tenho certeza que Yom Kippur? E o Rabban Gamliel falou para ele, você não pode fazer isso. Gozrani Alecha é o decreto sobre você, que você deve vir para mim em pleno seu Yom Kippur, carregando o seu cajado e as suas moedas, etc, etc. Eu quero que você venha aqui profanando, entre aspas, o seu Yom Kippur. Quando ele, então, foi falado, Rabbi Yoshua tinha que obedecer. Rabbi Yoshua, de fato, fez isso. Veio profanando, entre aspas, o seu próprio Yom Kippur. E quando ele chegou lá, Rabban Gamliel deu um beijo na cabeça dele, falou para ele, você é meu mestre e meu aluno. Meu mestre, que você sabe muito mais do que eu. E meu aluno, que você aceitou aquilo que eu decretei sobre você. Por que que Rabban Gamliel fez isso? Ele tinha muito medo que se vai começar cada um a fazer o que quer, por mais que é uma rigorosidade, mas depois vai perder a autoridade do tribunal. Bom, então, de qualquer forma, três vezes já, o Rabban Gamliel oprimiu o Rabbi Yoshua. Uma vez mandou ele profanar, entre aspas, o Yom Kippur, que ele achava que era. A outra vez foi o Rabbi Tzadok, que ele mandou ele ficar de pé. E aqui também mandou ele ficar de pé. Então, pessoal, lá começou um zum zum zum, nós vamos tirar ele do cargo. Não pode continuar o Rabban Gamliel no cargo de presidência. Aí eles começaram a pensar, quem nós vamos colocar no lugar? Vamos colocar o Rabbi Yoshua no lugar. Vai sair no Jornal Nacional que Rabbi Yoshua fez de propósito todo esse negócio só para poder virar presidente. Vai ficar mal. Então não dá para colocar ele. Então talvez vão colocar Rabbi Akiva, grande mestre, mas aí é perigoso. porque é perigoso. Existe um conceito muito forte, que um sábio, quando fica sentido, dos céus podem castigar a pessoa que fez ele ficar sentido. Então a pessoa precisa ter méritos para não acontecer isso. Qual o problema aqui? Se Rabban Gamliel ficar ofendido que ele foi tirado do posto, e aí ele ficou ofendido com quem entrou no lugar dele, e de repente, Deus nos livre, pode acontecer alguma tragédia para essa pessoa. Rabi Akiva era descendente de convertidos, então ele não tinha muitos méritos de muitas gerações. Então é perigoso para Rabi Akiva assumir. Então quem nós vamos colocar no lugar? Disseram os sábios, vamos colocar Rabi Elazar ben Azaria. Rabi Elazar ben Azaria, por quê? Três motivos. Primeiro, Chacham, ele era um grande sábio. Segundo lugar, Ashir, ele era milionário, como nós vimos ontem, era muito rico. E qual o problema que o presidente precisa ser rico? Sim, porque nós estamos falando de uma época onde Israel era dominado pelos romanos. E precisava ter alguém que vai ter influência sobre os romanos quando precisar pedir alguma coisa. Então precisa ser alguém que tem dinheiro. E terceiro lugar, ele é décima geração para o Ezra HaSofer, que nós mencionamos ontem. Então ele tem méritos e méritos e méritos para não acontecer nada com ele. Então chegaram para ele e convidaram ele: queremos, por favor, que o senhor seja o nosso chefe, o nosso presidente. Aí ele falou: antes, eu tenho que perguntar em casa. Preciso pedir o conselho da minha esposa. Quando ele chegou em casa, ele perguntou para a esposa. A esposa falou para ele: quem sabe se amanhã não vão te tirar do posto. Então ele falou: escuta, quando você tem um copo de cristal, por mais que amanhã pode ser que ele quebre, hoje você usa ele. Amanhã quebrou. Então, estou sendo convidado, deixa eu aproveitar o cargo. Amanhã não deu. Aí a esposa falou: mas tem outro problema. Você não tem um cabelo branco. Quantos anos ele tinha? Conta a Gumará que naquele dia ele tinha 18 anos. 18 anos era um grandíssimo mestre para ser chamado de ser o presidente de todo o conselho rabínico da época. Aí a esposa então falou: você não tem um cabelo branco. Só não olhava para mim, esse jovenzinho aí dando palpite. Eu não queria ouvir. Aconteceu um milagre naquele dia. E apareceram 18 mechas brancas na barba dele. E isso que o Rabi Elazar ben Azaria fala numa Mishnah famosa que nós lemos toda noite do Seder. Hare ani keven shivim shana. Eu tenho como 70 anos. O que quer dizer como? Ele era jovenzinho. Ele parecia ter 70 anos, porque ele tinha uma barba branca, grisalha pelo menos. Bom, a Gemara conta que naquele dia tiraram o guarda que tinha na porta da casa de estudos. Porque quando Rabban Gamliel era presidente, ele dizia: todo aluno que não é igual dentro e fora, quer dizer, ele não, os pensamentos dele não são a forma que ele se expressa por fora, ele não pode entrar aqui. E o Rabbi Elazar ben Azaria falou: tira, quem quiser entrar pode, é bem-vindo, pode entrar. E naquele dia, dizem nossos sábios, que acrescentaram um monte de bancos. Quantos bancos? Tem duas opiniões, ou 400 bancos ou 700 bancos. Em um dia já lotou. Aí o Rabban Gamliel ficou um pouco sentido. Será que eu impedi tanto tempo pessoas de estudarem Torá? E aí naquela noite, Rabban Gamliel sonhou com alguns potes brancos cheios de fuligem dentro. Então ele entendeu que esse pessoal que entrou hoje não é o tipo que deveria estar lá para estudar. E aí a Gemara fala que, na verdade, não era nada disso. Dos céus mostraram para ele isso, para não ficar sentido. Mas, na verdade, não é verdade. As pessoas que foram estudar eram pessoas idôneas. E aí a Gemara fala que, nesse dia, tinha tanta gente a mais lá para estudar, tanta gente afiada, que, nesse dia, todo o tratado de Eduyot foi compilado. E nesse dia, todos os lugares onde na Gemara aparece Bobayom, naquele dia, é esse o dia. O dia que Rabban Elazar ben Azaria assumiu o seu cargo. Bom, aí a Gemara conta uma história, não dá agora para entrar, um caso bem complicado, que apareceu lá naquele dia para eles decidirem um veredito halachico, o que deve ser feito. E no final, a halachá naquele dia ficou como a opinião do Rabi Yoshua. Rabi Yoshua falou algo muito forte e aceitaram, então as pessoas falaram: Rabi Yoshua tem razão, Alahá é como ele está falando. Aí Rabban Gamliel ficou Puxa, então quer dizer que o homem é grande mesmo. E ficou chata a situação toda. Então Rabban Gamliel falou, eu quero ir lá pedir desculpas para o Rabi Yoshua. Quando ele chegou na casa do Rabi Yoshua, ele viu que a casa do Rabi Yoshua era toda preta. Então ele disse, puxa Rabi Yoshua, das paredes da sua casa percebe-se que você é vendedor de carvão. Aí o Rabi Yoshua respondeu para ele, oi para a geração que você é o líder. Que você não imagina, você nem sabe como que o povo está sofrendo aqui. Você nem imaginava, até hoje você nunca veio ver como é que está a situação do povo. Agora você está descobrindo que está difícil a coisa. Aí ele pediu desculpas. E Rabi Yoshua ficou quieto. Rabi Yoshua falou, por favor, desculpa em honra da família do meu pai. A família dele é uma família muito importante. Rabban Gamliel era de uma família de presidentes, Nesiim. Ele pediu desculpas em prol da família dele. E aí Rabi Yoshua, de fato, falou, ok, eu desculpo pelo que você fez comigo. Agora começaram, então, quem é que vai avisar na casa de estudos que o Rabi Yoshua perdoou Rabban Gamliel? Aí pegaram lá um sujeito que era da lavanderia e falaram... Ele falou, eu vou lá falar. Então ele foi para a casa de estudos e ele tinha a seguinte mensagem para transmitir. A pessoa que veste as roupas quer dizer uma roupa real, uma roupa importante, que vista as roupas. E a pessoa que não veste esse tipo de roupa, então é para ele tirar essas roupas e dar para aquele que tem que vestir. Em outras palavras, quer dizer, quem é da família real, entre aspas, a família de presidentes, era Rabban Gamliel. Então, Rabi Elazar ben Azaria, desculpa, o senhor deve deixar o seu cargo de novo em favor de quem é de família de presidentes. Aí Rabi Akiva falou para os sábios lá na casa de estudos, tranquem a porta, para não chegarem aqui e começarem a causar transtornos de novo aqui dentro. Aí o Rabi Yoshua viu que não adianta mandar alguém, eles não estão querendo aceitar, porque eles não têm certeza que de fato foi feito aqui um perdão, e a Rabban Gamliel pediu desculpas, talvez a situação, para quem está na casa de estudo, não imagina o que se passou. Então o próprio Rabi Yoshua falou, eu vou lá falar. E Rabi Yoshua foi e bateu na porta, e falou, aquele que asperge, filho daquele que asperge, vai aspergir. E aquele que não asperge, e não é nem filho daquele que asperge, vai falar para aquele que asperge, filho do que asperge, que a sua água é água qualquer, e a sua cinza são qualqueres. Então um exemplo que ele quis dizer, é do Kohen, que é filho do Kohen, é o que deve servir. E não alguém que não é Kohen, filho de não Kohen, vai dizer para o Kohen que a vaca vermelha, a cinza da vaca vermelha e a água que se misturou não são o que a Torá manda fazer. Ou seja, em outras palavras, o Rabi Yoshua veio dar uma mensagem para o Abrazar ben Azaria, você me desculpa, mas você não é de família real, e você tem que deixar o cargo de novo para o Rabban Gamliel. Aí o Rabi Akiva falou, olha, Rabi Yoshua, eu queria saber se de fato você perdoou, porque tudo que nós fizemos aqui foi só pela sua honra, então nós queremos saber se você perdoou, então está tudo bem. E aí amanhã nós vamos então falar com Rabban Gamliel e vamos resolver a parada aqui. O que aconteceu? Agora eles estavam com um grande problema. O problema é o seguinte, que existe uma regra na Halakha que ma'alim bakodesh ven moridim, velo moridim, que quando se trata de coisas sagradas deve sempre se subir e jamais descer. Então Rabban ben Azaria virou o Nasi. De repente você vai falar para ele agora volta para o povo? Fica chato e não pode fazer uma coisa dessa. Se ele já assumiu o alto cargo, ele tem que se manter. Então, falaram, então vamos fazer o seguinte. Um Shabbat, uma semana é do Rabban Gamliel, uma semana é do Rabban ben Azaria. Mas também vai ficar chato, porque no final das contas, o Rabban Gamliel é o presidente. Ele vem de família, então não dá para dar igual para os dois. Então decidiram que 3 semanas do Rabban Gamliel, 1 semana do Rabi Yoshua. Conforme o Rambam e outros, na verdade é 2 semanas do Rabban Gamliel e 1 semana do Rabi Yoshua. E aí a Gemara termina dizendo, isso que o Talmud diz em alguns lugares, Shabbat shel mi haita, Shabbat de quem era, que nós contamos ontem uma história assim, Shabbat de quem era o discurso, Shabbat Rabbi Elazar ben Azaria. Essa semana era o Rabbi Elazar ben Azaria. Por quê? Porque, de fato, semana sim, semana não, era ele que discursava. Aí agora a Gemara fala, e quem foi aquele aluno que causou toda essa história aqui? Rabbi Shimon ben Yochai. O famoso Rabbi Shimon ben Yochai foi aquele que perguntou a pergunta inicial que gerou toda a confusão. Mas lá, para não aparecer na confusão o nome dele, a Gemara falou um aluno. Agora que a Gemara já concluiu, já deu tudo certo, já apaziguou, agora Rabban Gamliel é presidente, Rabbi Elazar ben Azaria é meio presidente, se manteve ainda, então ele também tem o discurso dele. Agora sim a Gemara pode te contar que o aluno era o Rabbi Shimon ben Yochai.